Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Dando início a mais uma semana aqui no Mundioca, mais uma semana, Melina, semana de carnaval. O que isso significa pra gente? Nada? Por quê? Porque tem episódio novo no Mundioca.
É, e você pode aproveitar o seu carnaval, além de sair de tanguinha no bloco, pra ouvir também o Mundioca.
Aproveita a folga no trabalho, se você tá de folga, né, emendou o feriadão. Aproveita para se informar. Entre uma folia e outra, um bloquinho e outro, vai se informando sobre o que acontece no mundo.
Você pode relaxar com o carnaval e ficar atualizado com o Mundioca. Porque aqui no Mundioca...
Tem gente que prefere a folga de carnaval para ficar em casa para botar o sono em dia, né? Não vai para bloquinho, não. Fica em casa relaxando. Então aproveita e escuta o Mundioca.
Olha, eu sou dessas que vou maratonar o Mundioca, também outros podcasts que ajudam a gente a construir nossas pautas. Vou aproveitar para descansar. Você tem cara de que é da folia.
Não, já fui. Hoje em dia eu prefiro meu sofá ou eu pulo do sofá para cama, da cama para o sofá.
É bom também, é bom. Melhor que bloco. É o bloco do sofá.
É, gosto bastante.
Unidos do sofá.
Bom, e começando essa semana aqui no Mundioca, nosso tema de hoje, desta segunda-feira, Estados Unidos e China. Estão em pré-guerra?
Olha, a China já disse que sim.
Será?
E esse é um assunto que volta, vem e volta no Mundioca. Por quê? Porque as coisas não param de acontecer. É balão que, não sei se era meteorológico ou espião, que foi abatido nos Estados Unidos. É esse mal-estar. É os Estados Unidos ali incomodados com a visita do presidente Lula à China. O que será que eles vão conversar? É o Antony Blinken que desistiu daí da China. Então tem muita coisa aí pra gente render com os nossos especialistas.
Falou em China, os Estados Unidos já se remexe, né? Porque já rola um incômodo. Pode nem falar o nome.
Eles não gostam do fato da China ser colega da Rússia, do Brasil, Índia e África do Sul, potências, né, que formam aí esse bloco. A gente trata toda segunda-feira do BRICS porque realmente tem um peso grande no noticiário internacional.
Bom, então vamos aproveitar que você falou aí, tem um peso grande, para trazer o nosso primeiro convidado de peso do episódio de hoje, porque os dois são convidados de peso.
Com certeza, então, vem pra cá.
Vamos trazer o primeiro de hoje.
Elias Kalil Jabor, ele que é autor do best-seller China, o Socialismo no Século XXI, é professor, economista e, principalmente, para nossa sorte, né, Thay, é mundioca. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Tudo bem, professor?
Tudo bem. Eu fico muito agraciado, assim, pela chance de estar com vocês de novo, né? Muito feliz.
Professor, a China disse que está em pré-guerra com os Estados Unidos. É sério isso? Dá pra gente levar essa declaração a sério?
Eu acho que a guerra pode ter vários sinônimos, né, assim, de nós vamos buscar, né? Mas eu acho que sim, acho que não, né? Nós vamos levar em consideração a quantidade de provocações que os americanos têm feito contra a China, que não são poucas, por exemplo, a quantidade de armas que são vendidas para Taiwan desde o ano passado, que tem aumentado muito, sendo que existe um acordo entre China e Estados Unidos de 82, ou seja, coisa de vários anos atrás, em que os americanos prometiam diminuir cada vez mais a venda de armas na Taiwan, e isso tem aumentado, né? Fora, por exemplo, que a verdadeira tentativa de cancelamento da China dos canais de suprimento, das infraestruturas para o 5G, por exemplo, e dos semicondutores, né? Então, hoje, tem empresas chinesas que estão sendo proibidas de atuar no mercado desse tipo de coisa, desse tipo de produto, por causa das sanções americanas, né? E é isso, né? Cada dia é uma coisa nova, né? Ou seja, é uma provocação. Biden fala mal da China, fala mal diretamente do Xi Jinping em uma declaração que ele deu no Congresso americano, ou seja, por esse lado, sim, estaria uma situação ali para a guerra. Por outro lado, difícil. Por quê? Porque o grau de dependência de uma economia a outra é muito grande, ou seja, existem muitas empresas americanas que dependem do mercado chinês. Boa parte do parlamento americano é composta por parlamentares que têm interesses diretos na China. Então, nesse aspecto, o grau de interdependência entre as duas economias é o principal fator que faz com que seja improvável uma guerra aberta, uma guerra convencional entre os dois países. Mas, como eu tenho dito, né? O grau de piração daquelas pessoas que tomam conta nos Estados Unidos hoje, as figuras que chegam ao poder dos americanos nos Estados Unidos hoje, é tão grande que eu também não descarto também nada disso, né? Já que eles já colocaram a Rússia no colo da China, né? Que é uma barbeiragem diplomática e estratégica sem tamanho, né? Eu também não apostaria, eu também não me surpreenderia se houvesse um, chegasse a um grau de provocação e que a guerra fosse algo incontornável, né?
E a questão do abate do balão chinês em território americano? Esse é um dos fatos mais relevantes para quem estuda essa relação entre os dois países, um dos fatos mais relevantes da atualidade?
Cara, acho que não deveria. É relevante pelo fato deles. Relevante, olha só, veja bem. É relevante alguém acreditar no mundo hoje, século XXI, com várias possibilidades de espionagens, assim, de fazer via satélite, por várias formas, de forma digital. Existem milhares de formas de você espionar outro país ou alguém, ou seja, eu não preciso colocar um balão ou um programa no computador da minha companheira para saber o que ela fala, por exemplo, entendeu? Existem coisas mais sofisticadas, existem instrumentos mais sofisticados. Uma pessoa acreditar que aquele balão que estava lá no alto nos Estados Unidos era um balão espião, ou a pessoa é muito burra, desculpe o termo, que o mundioca não merece esse termo, mas é o único termo que eu coloco, ou seja, ela é muito burra ou inocente, né? ou sofreu uma imensa lavagem cerebral, ou não sabe de nada do que está acontecendo. No atual momento, nos Estados Unidos hoje, existem pesquisas que dizem o seguinte: mais de 40% das pessoas que moram nos Estados Unidos hoje têm a sensação de estar numa guerra civil. É uma sociedade que não encontra solução para os seus próprios problemas, as suas questões que não são pequenas. Então, sempre que acontece isso tem que aparecer um algo externo capaz de unir a população em torno do país, em torno do presidente do país, né? E a China hoje, a Rússia e a China são o alvo perfeito. Então, o balão é uma coisa, depois aparece o OVNI, depois aparece o sei mais o quê, ou seja, tudo que possa levar, por exemplo, a uma unificação da opinião pública americana em torno de algo externo dos Estados Unidos, é feito, né? Inclusive levar as pessoas a acreditarem que aquele balão era um balão espião, algo que não entra na minha cabeça, né? Ou seja, até acho que a China espiona os americanos, né? Até porque todo mundo espiona todo mundo, mas eu não acho que os chineses iriam se utilizar de um balão para fazer esse tipo de coisa, né? Ou seja, só a pessoa passa a parar por 5 minutos, né? E perceber que um país que já está produzindo um computador quântico, por exemplo, e está reproduzindo o sistema solar, o Sol, vamos dizer assim, na Terra, dentro dos seus laboratórios de pesquisa, ia colocar um balão para poder espionar os americanos, né? Que é entre nós, né?
A gente sabe, né, como você mesmo falou, que todo mundo espiona todo mundo, isso é normal. Mas esse papo novo que começou agora dos OVNIs, isso aí é para tirar a atenção, na sua opinião, de alguma coisa mais séria?
Eu acho que eu vou ser muito, não gosto de ficar dando muita, assim, dando volta para falar o que você disse, sabe? Eu acho que tudo nesse momento é para tirar o foco no principal. O principal, por exemplo, pode ser a iminente derrota da OTAN na Ucrânia, entendeu? Essa questão que houve, por exemplo, essa questão, a Chernobyl americana que rolou ontem, por exemplo, né, que ontem, né, se não me engano, que o desastre químico americano, por exemplo, que compara a Chernobyl, segundo muitas pessoas, ou seja, eu acredito em todas as hipóteses, inclusive essa, de que essa questão dos OVNIs é parte também de algo que é para tirar a atenção do foco principal, né? Então, e qual que é o foco principal? São várias coisas, né? Desde os problemas internos americanos, né, até, enfim, até as aspirações do Biden, né? Ou seja, basicamente, acho que sim, é algo para tirar o foco do principal, né?
Em relação ao Ministério da Defesa americano, que disse que havia sensores para fazer gravações, né, sobre a questão dos balões, isso é normal do ponto de vista, assim, das relações internacionais?
Cara, eu acho que nada é normal o que vem acontecendo ultimamente, ou seja, não... Quem falar aqui para quem responde essa pergunta e falar que é normal uma coisa dessa e tal, não é normal, entendeu? Tá. Mas eu volto a repetir, né, para acreditar que esses balões eram para fins de espionagem, a pessoa não entende nada do que está acontecendo no mundo, né? Isso tem essa convicção, né? Baseado no que eu tenho lido, no que eu tenho conversado com americano, com amigos americanos, amigos chineses, né? E não tem o menor cabimento, aliás. Esses sensores, onde estão esses sensores, por exemplo, né? Onde que eles se encontram, por exemplo? É a mesma história das armas químicas no Iraque, das armas nucleares no Iraque, as armas de destruição em massa do Iraque, ou seja, os americanos têm uma capacidade de inventar uma narrativa e transformar essa narrativa em senso comum muito grande, né? Sabe? Então eles contam muito bem com isso, né? Na minha opinião. Então, cadê esse sensor? Cadê as provas de que aquilo era de fato um balão, algo espião, por exemplo, né? E onde estão esses instrumentos que podem ser expostos a público para provar que aquilo era um artefato espião, né? E é isso que eu acho da questão, né?
Agora, falando desse barril de pólvora, dessa tensão aí no Pacífico, os americanos, eles andaram fazendo exercícios na Coreia do Norte, que o governo norte-coreano obviamente não gostou, mas o Biden disse que não era nada demais. Isso pode colocar mais lenha na fogueira, numa situação que já é tão tensa?
Eu acho que esses exercícios militares naquela região acontecem todo ano, tá? Tanto é que eu estive na Coreia Popular, né, em 2009, e no meio do exercício militar, né? É comum entre China e Coreia do Sul, né? Então a parte norte da península, entre Polvorosa, que era estado de emergência, que é um país em guerra ainda, tecnicamente falando, né? Mas sim, é evidente, né? Sempre esse tipo de exercício traz mais tensão, traz mais fervura num ambiente que já está fervendo, né? Então pode sim aumentar a tensão, até porque a Coreia Popular não vai parar de fazer teste, não vai parar de fabricar bombas nucleares, ou seja, a tendência é eles aumentarem sua capacidade de defesa, né? Em meio a tudo isso que vem acontecendo, né? E deixando muito claro, inclusive, que o maior objetivo diplomático da Coreia do Norte, ou Coreia Popular, depende de quem gosta, dependendo da pessoa que for falar sobre aquele país, né? É o estabelecimento de relações diplomáticas com o Japão e os Estados Unidos. Esse é o objetivo estratégico da Coreia. Eu chamo de Coreia Popular porque é o nome dele, né? A entidade Coreia do Norte não existe, né? É o principal objetivo deles, né? E o menor interessado nisso, interessantemente, é os Estados Unidos, né? Ou seja, eles querem desmilitarizar, eles querem desnuclearizar a Península da Coreia, mas não querem retirar os seus soldados, os seus 30 mil soldados da Coreia do Sul, né? Ou da República da Coreia, no caso, né? Então fica muito difícil. E os norte-coreanos não vão abrir mão da sua soberania militar, assim, porque sabe o que aconteceu na Líbia, por exemplo, o que aconteceu no Afeganistão, no Iraque, e eles não estão muito a fim de abrir mão da sua capacidade militar construída recentemente. Né?
Agora, tem gente que acusa o presidente Joe Biden de ser fraco, de ter falhas de memória. Na sua opinião, a Kamala Harris seria uma pessoa mais habilidosa para lidar com essa situação da China?
Não, acho que nenhum deles. Eu acho que nenhum deles ali, porque já existe uma opinião pública formada sobre a China, que não é do Biden ou da Kamala Harris, né? É do Deep State americano, né? Aliás, o Deep State é muito geral, né? Nas camadas de poder do establishment dos Estados Unidos, já existe uma opinião formada e consolidada de que o alvo a ser batido são os Estados Unidos. É a China, no caso, né? Então, eu não sou daqueles que acham, como na maioria das pessoas descrita, que a Kamala Harris é uma pessoa moderada, é uma pessoa... Não, ela é uma juíza punitivista da Califórnia, inclusive, né? Ou seja, ela é parte, vamos dizer assim, eu sei que pode chocar isso daí, ela é parte dessa extrema direita anti-China, anti-Rússia, anti qualquer coisa que possa ameaçar o poder americano, né? Por exemplo, a Alessandra Ocasio-Cortez, que é um símbolo da esquerda norte-americana, ela pede sanções contra a China por violação de direitos humanos espécies, né? Que significa que ela nunca leu nada sobre, vamos dizer assim, por exemplo, os dados da alfabetização do Tibete em 59 e hoje, a situação das mulheres no Tibete antes e depois, ou seja, Alessandra Ocasio-Cortez fez sanções contra a China, ou seja, uma pessoa que fez esquerda nos Estados Unidos acha que sanções econômicas contra países pode ser uma solução para conflitos, né? Daí você vê, né? Ou seja, o pessoal toda aprova que a Síria seja um país excluído do mapa com sanções econômicas, e hoje a Síria está passando por uma situação, é bom chamar a atenção disso, né? A Síria hoje ela não pode receber ajuda de fora, que ela é um país sancionado. Já tem 28 mil pessoas mortas no terremoto que atingiu a Síria e a Turquia. A Turquia está recebendo ajuda de todos os países, tá? Já a Síria está completamente isolada sem poder receber ajuda e tal. E gente de esquerda nos Estados Unidos apoia esse tipo de postura, né?
Biden e Lula se encontraram recentemente. China foi assunto entre eles?
Eu acho que não. Eu acho que o Lula fez até um artigo para uma mídia famosa da China, tratando do seguinte: o Lula foi muito hábil em não colocar na mesa temas que não são de interesse de ambos, né? Então, o que o Lula fez? O Lula faz o mise-en-scène correto, que é falar da questão do bloqueio à Venezuela e a questão de Cuba, né? Que o contra o bloqueio, essa coisa toda, né? Mas também a cena para dois assuntos de interesse comum, né? Que é a questão climática, né? É uma questão que é uma pauta no mundo hoje, a questão climática, e a questão da extrema-direita, porque Lula está de olho nas eleições dos Estados Unidos, né? E caso o trumpismo ganhe as eleições, seria muito prejudicial para o Brasil uma vitória, uma derrota do Partido Democrata, né? Isso fortaleceria o campo bolsonarista no Brasil. Então existem interesses comuns entre os dois países, que passa pelo enfraquecimento da extrema-direita nos dois casos, né? E também essa questão climática. O Lula foi muito hábil em levar a discussão para esse ponto, né? E não em outros poderia surgir maior divergência, etc e tal, né?
Sobre essa questão de uma possível reeleição do Trump, professor, que o senhor citou, na sua opinião, ele confirmando, né, que ele vai se candidatar mesmo para as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, ele pode vir mais forte para as próximas eleições?
A depender de uma série de fatores, é porque o Biden não está conseguindo ter muito sucesso no seu front interno, né? Essa que é a questão. Então, ele, por exemplo, está despejando bilhões de dólares do contribuinte americano na Ucrânia, e qual que é o resultado efetivo disso aí mesmo, né? E é esse tipo de pauta que o Trump ele se aproveita muito bem, muito habilmente, para enfrentar os democratas, né? Ou seja, estamos colocando bilhões em um país lá do outro lado do mundo, sendo que os resultados para o nosso país são mínimos, né? Ou seja, então existe sim a possibilidade do Trump ou o trumpismo voltar ao poder nos Estados Unidos nas próximas eleições. Ou seja, é um fato concreto esse, existe essa possibilidade, tanto lá quanto cá, né?
Quanto à visita do Lula à China, o que a gente pode esperar?
A questão, sendo honesto, é que eu não conheço, ou seja, por mais que eu tenha tentado ler sobre a respeito, eu não conheço uma agenda do Brasil para a China ainda. Ou seja, o governo Lula não apresentou ainda uma agenda nossa para a China. Eu tenho uma série de ideias, né? Eu acho que, evidentemente, que as relações entre o Brasil e a China podem elevar de status ainda mais a partir dessa visita, mas eu não consigo ver algo sem que não exista algo concreto diante de mim, entendeu? Ou seja, ninguém sabe o que vai ser discutido na China no segundo semestre de março. Eu, por exemplo, colocaria uma série de pautas, como, por exemplo, a entrada do Brasil na nova rota logística e a importação de grandes bens públicos chineses, como trens de alta velocidade, com transferência de tecnologia, né? Ou seja, é uma pauta que eu apoio, Elias. Agora, eu não tenho condições de enfrentar o governo a partir das minhas ideias, né, e a partir do que eu penso sobre a relação Brasil-China. Então, enquanto não aparecer, por exemplo, uma pauta clara dos brasileiros sobre a China, fica muito difícil dar uma opinião, entendeu?
Agora, professor, mudando um pouco de assunto, queria que o senhor comentasse com a gente sobre a questão das instalação de bases militares americanas ali próximo aos países vizinhos da China, né? O que a China tem dito a respeito sobre isso? Como a China tem visto essa questão, essa aproximação de bases militares norte-americanas?
Eu acho que a China não tem falado mais porque ela já está acostumada a ser cercada militarmente desde a Revolução de 49. Agora, acho que nós somos público externo, né, e que nós consumimos notícias que vêm das agências ocidentais, que são três, né, a France Press, a Associated Press e a Reuters, se não me engano. Essas três grandes monopólios, eles filtram tudo que chega para nós aqui no Brasil, por exemplo, né? Temos que observar isso formar uma opinião fora do mainstream. O mainstream diz o quê? Que a China é uma grande ameaça global aos Estados Unidos, uma grande ameaça ao poder americano, uma grande ameaça aos valores ocidentais, uma ameaça militar, ou seja, tudo isso que a gente ouve falar o tempo inteiro. Eu, por exemplo, tenho um hobby sinistro de ler jornais australianos todos os dias, né? Os jornais australianos pintam a China como uma ameaça à paz mundial, ou seja, quando, na verdade, você vai olhar para o mapa do mundo hoje, a China está cercada por cerca de 80 bases militares americanas. Os americanos não param de ser a base militar. Então, acho que esse fato de estar havendo a instalação de bases militares americanas ao redor da China deve servir para nós formarmos uma opinião crítica à atuação dos Estados Unidos no mundo. Porque é muito claro que o maior fator desestabilizador da paz mundial hoje são os Estados Unidos, não é a China. Né? Eu não falo de que estou defendendo a China, porque eu queria que alguém me mostrasse algum dado que demonstre que a China é um fator desestabilizador do mundo hoje, e não o contrário. É porque a China não exporta arma, não exporta guerra, a China exporta obras públicas, por exemplo. A China é boazinha? Ela não é boazinha. Ela tem seus interesses estratégicos, assim como o Brasil também deveria ter. Mas daí a pintar a China como uma ameaça global, quando os americanos não pagam com as bases militares, eu acho que nós temos que observar isso com mais atenção para formarmos uma opinião mais crítica em relação ao papel dos Estados Unidos e da China no mundo de hoje, né?
Professor Elias, a gente sabe que os Estados Unidos, eles se vendem como ninguém, sempre investiram muito no soft power. Será que não seria importante para a China também investir nisso?
Eu já falei várias vezes aos chineses que eles deveriam começar a pensar seriamente em fazer essa disputa, essa guerra cultural, né? Mas a questão é que essa pauta americana, ou seja, essa capacidade americana de propaganda já é uma coisa que tem mais de 100 anos, ou seja, é algo difícil de se enfrentar no curto prazo, né? Porque eles conhecem todos os meandros, sabem como joga com a mente das pessoas, ou seja, não é um processo fácil esse, né? Agora, que os chineses devem ser mais ofensivos em relação a isso, eu não tenho a menor dúvida, e acho que os chineses ainda são muito amadores nessa questão, assim, né? Não é pouco amador, é muito amador, né? Eu falo por mim, assim, eu nunca pedi dinheiro para ninguém, não tenho meu salário de professor, sabe? Enquanto os americanos recebem, compram, oferecem bolsas de estudo para milhares de pesquisadores do mundo afora, para ir aos Estados Unidos ou para financiar pesquisas em outros países, a China não existe programa que chegue próximo ao que é o Pessoa Sérgio do mundo. O pessoal sai da fundação do George Soros, né? Com uma atuação marcante na periferia do capitalismo, né? Uma atuação imensa nos países da periferia. A China não tem nada próximo ao que o George Soros faz. Então, acho que os chineses são amadores dessa história toda de se vender para o mundo, de contrapor essa luta ideológica que existe no mundo hoje. Eu confesso que eu sempre falo para os chineses, assim, olha, não adianta vocês terem o melhor sistema do mundo, o mais eficiente, ou seja, não adianta o seu socialismo ser melhor do que qualquer capitalismo, se as pessoas não souberem disso, né? Porque as pessoas acham que a China é um inferno na Terra, que esse país quer dominar o mundo e tal, e vocês não conseguem se vender, além dessa propaganda amadora que vocês fazem de si mesmo para o mundo afora, né?
E esse acordo Brasil-China para comprar os produtos em yuan, isso já é um ensaio, assim, da desdolarização?
É um ensaio. Pequeno, porque não é fácil você desdolarizar a economia internacional, porque isso sim pode gerar uma guerra assim, que a gente não tem nem noção do tamanho dela, mas eu acho que são passos que o mundo vem dando, né? Porque, pô, os americanos congelaram 600 bilhões de dólares em ativo da Rússia, então isso gera uma desconfiança generalizada no mundo para quem tem ativo em dólar, né? Ou seja, vocês ficaram com a minha cara, eles vão congelar meu ativo e não vou ficar sem poder fazer compra nenhuma com esse dólar que eu teria poder sobre ele, né? Caso da Venezuela, que tinha X bilhões de dólares em fundos soberanos para comprar remédio e alimentos do dia para a noite, retiraram a Venezuela do sistema SWIFT. A Venezuela deixou de ter condições para a compra de remédio e alimentos, o que levou a uma crise humanitária ao país. Né? E a gente aqui levado a acreditar que o problema é com Maduro, o socialismo que está dando errado na Venezuela, essa coisa toda, né? Quando na verdade é a bomba dólar que faz isso em um terço do mundo, ou seja, hoje um terço do mundo é sancionado pelos Estados Unidos. Então, eu acho que esse processo de desdolarização é ótimo, está no seu começo, deve continuar, né?
E continuando, o que a gente pode esperar de reação dos Estados Unidos? O senhor falou aí sobre uma guerra que a gente não imagina o tamanho. Qual seria o impacto disso no âmbito global?
Eu acho que os americanos, eles a tendência é aumentar a violência deles em relação ao resto do mundo, né? A resposta de toda a potência à sua decadência, os americanos têm demonstrado empiricamente isso, é responder com mais violência, né? Ou seja, os americanos, eles vão inaugurando formas de guerra, né? Que jamais nós imaginávamos, né? Por exemplo, essas guerras híbridas, por exemplo, né? Ou as chamadas guerras de quinta geração, em que a sua cabeça, a minha, é de milhares de pessoas do mundo inteiro, são influenciadas por redes sociais, né? As big techs como instrumentos de guerra, ou seja, então a tendência dos americanos serem cada vez mais um fator desestabilizador do mundo, na medida que a sua hegemonia vai sendo contestada por muitos países do mundo, né?
E as sanções às empresas chinesas? E também eu gostaria que o senhor comentasse aquele fato de que nenhum americano pode trabalhar numa empresa chinesa com o risco de perder a cidadania.
Não, eu acho que tem isso, né? É um absurdo isso aí, chegar a esse extremo, mas o que acontece também é o seguinte, eu acho que existe uma certa falta de inteligência americana, por quê? Porque eles aplicarem sanções contra a China, as empresas chinesas, isso obriga os chineses a uma corrida imensa para a sua autossuficiência tecnológica. Então, em meio, por exemplo, a todas essas sanções contra as empresas chinesas, os chineses já conseguiram fazer construir chips de 7 nanômetros, e o mais difícil que é o seguinte, que é dar escala para esse chip, para a produção desse tipo de chip, né? Existem mais de 2 mil startups hoje na China em operação, que foram incentivadas pelo Estado, para a construção de chips. Então, a China hoje está conseguindo mobilizar toda a sua capacidade produtiva e institucional, e principalmente financeira, porque a China é um país que tem soberania monetária, para superar essas sanções americanas. Eu acho que no longo prazo eles vão conseguir superar. Então, os americanos, eles não são inteligentes, na minha opinião, ao agirem dessa forma com a China. Ou seja, eles poderiam ter uma relação um pouco mais inteligente com a China nesse aspecto, mas eles preferem partir para esse tipo de ação quando o país tem uma capacidade intelectual acumulada muito grande. Ou seja, eles têm muitos milhões de dinheiros existem milhares de dinheiros que vão por ano na China, e cada vez mais os engenheiros que saem hoje da universidade chinesa, eles são voltados para trabalhar nessa atividade fim, que é a da busca por autossuficiência na base de semicondutores. Então, acho que no longo prazo, e vai estar mal nisso para os Estados Unidos, ou seja, pode ter o efeito reverso do desejado, né?
Essa questão das sanções é a maneira que os Estados Unidos, eles estão encontrando para conter esse avanço chinês, ou eles estão adotando outro tipo de estratégia?
Não, acho que por enquanto é essa, né? Que no curto prazo pode até se mostrar que é inteligente, mas no longo prazo não, né? Mas ninguém sabe qual que é o próximo passo. Porque talvez o próximo passo eles levarem, por exemplo, tentarem arrastar a China para uma guerra contra Taiwan, de forma que a TSMC, que é a principal empresa que empresas de chips do mundo, que a China é a empresa que mais vende para a China, que tem a tecnologia que a China precisa para alcançar a soberania tecnológica, ela vem a ser destruída, né? Ou seja, então os americanos também têm interesse em arrastar a China para o conflito contra Taiwan, até por conta da questão tecnológica. Porque, coincidentemente, é em Taiwan que tem uma das únicas empresas capazes de construir os chips que a China precisa para construir a sua soberania tecnológica na chamada infraestrutura de semicondutores. Né?
E para o Brasil, seria um bom negócio essa moeda?
É uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que sim. Eu acho que qualquer coisa que o Brasil que venha tirar o Brasil de qualquer grau de dependência dos Estados Unidos, eu acho que é bom, né? Então, eu vejo com bons olhos. Qualquer coisa que vá contra os interesses da hegemonia americana no mundo, eu vou ser favorável, né? Já que o mundioca é um público que merece a minha completa sinceridade, qualquer coisa que desafie a hegemonia americana no mundo, para mim, hoje é benéfico, né?
Quando a gente foi pensar num tema para esse episódio, professor, a gente chegou a uma pergunta. Estados Unidos e China estão em pré-guerra?
Eu acho que é um pré-guerra que pode demorar 10 anos, 15 anos, mas sim, pode dizer que tem pré-guerra, né? Porque a guerra também não é só como a guerra convencional, né? Existem várias guerras aí rolando por aí, né? Que não são convencionais. Existe a guerra cultural, existe a guerra informacional. Qual foi a última boa notícia que você viu sobre a China nos últimos anos na imprensa brasileira, por exemplo? Ou nos sites do jornalismo mainstream? Uma questão, porque você não vê nenhuma boa notícia. Isso significa que existe uma guerra cultural de informação contra a China. Existe uma guerra semiótica em andamento contra a China. Eu, por exemplo, sofro com isso todo dia, como um cara que trabalha com a China e que tem uma visão simpática à China. Eu sofro na minha pele isso todo dia. Eu sofro preconceito dos meus pares, eu sofro preconceito na academia, eu sinto preconceito na mídia, eu sinto preconceito em vários lugares, com várias pessoas que posam de isentas, né? Porque são, entre aspas, acadêmicas, mas deu até bem com isso, né? Com essa posição de isenção, de, ó, eu sou um acadêmico, tenho uma opinião despolitizada, não politizada sobre questões de fundo, quando, na verdade, a pessoa falar que não tem uma opinião politizada sobre a questão ideológica é a forma mais ideológica de expressar uma opinião, né? Mas acho que existe guerra acontecendo já, mas do ponto de vista da guerra convencional, pode ser sim que vai entrar guerra, sim, entendeu? Não sei se respondeu a sua questão, né? Mas
só o fato da gente estar conversando, estar dando nome às coisas, isso já é um avanço, já mostra que as coisas estão mudando, não?
Claro que sim, sem ter a menor dúvida, né? Olha, há 30 anos atrás você nunca estaria falando comigo sobre a ameaça de hegemonia americana. Hoje eu estou falando sobre isso, porque há 30 anos atrás foi prometido para o mundo uma paz perpétua kantiana, entendeu? Para a gente. E que não aconteceu. A violência do mundo só aumentou do final da União Soviética. E hoje existe um desafio aberto ao estabilismo. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, para mim, não é uma guerra que é da Rússia contra a Ucrânia. Para mim, é uma rebelião armada da Rússia contra a ordem liberal que humilhou a Rússia desde o final da União Soviética. Então, como isso, existem outros acontecimentos. Né? Ou seja, essa emergência da China, por exemplo, né? É o fato mais marcante do mundo nos últimos 300, 400 anos. Porque, talvez, pela primeira vez nos últimos 300, 400 anos, o eixo de gravidade do mundo sai do Atlântico e vai para a Ásia, né? Ou seja, isso não é qualquer coisa, né? Isso aconteceu em 30 anos, né?
E se essa guerra se concretizar, qual vai ser o impacto disso no mundo?
Não sei. Quem falar que sabe tá mentindo também, eu não sei. Mas acho que vai parecer que a guerra da Ucrânia vira uma fichinha, tá? Só pra falar, na minha opinião, né?
Uau! E eu queria que você comentasse a postura do presidente Lula de não querer se meter nessa questão aí da...
É correto! É da tradição brasileira, é. O Lula está apenas seguindo a tradição brasileira de não interferência em assuntos internos de outros países, né? E de dependência em relação ao bloco ocidental, o bloco aquilo, né? É bom lembrar, por exemplo, que o Brasil não aderiu ao boicote do bloco ocidental às Olimpíadas de Moscou em 80, né? Por exemplo, né? Então o Brasil tem uma tradição mesmo, como na época da ditadura militar, por exemplo, uma tradição de ter uma postura própria em relação ao resto do mundo, etc, etc, né?
Aqui, professor, nós somos uma mídia, eu diria assim, alternativa. Todos os assuntos da geopolítica aqui têm espaço. Mas, assim, fora o Mundioca e outros jornais aqui e ali, o senhor acha que a versão dos fatos ela é muito contada pelo aquilo que é a versão dos Estados Unidos e da União Europeia?
Totalmente. Se eu quiser, eu vou até fazer uma propaganda justa com você. Se eu quiser saber de alguma coisa séria sobre geopolítica, eu vou entrar no Mundioca lá e vou ver lá o podcast, eu vou entrar no site, entendeu? Que eu confio muito mais no que você transmite de conhecimento no seu podcast do que a mídia coloca, entendeu? Sabe? Então, eu, por exemplo, eu sou obrigado a ler os jornais ocidentais, da União Europeia, Estados Unidos, por obrigação de trabalho. Mas chega a ser cômico, assim, que você vê as notícias, toma como transmite a notícia, entendeu? Então, para quem está me ouvindo aqui, sigam no Mundioca, assistam, ouçam, leiam, façam todo esforço para ter acesso a esse tipo de informação que sai desse tipo de podcast, né? Em detrimento dessa mídia tradicional, né? É cada vez mais vergonhoso a forma como se apresenta ao mundo, né? Então, no século passado, então na década de 50 do século passado ainda, né?
Sabe? Olha só, Thay, que prestígio, hein? É com essa declaração do...
Fiquei até nervosa.
Do professor Elias Khalil Jabor, que a gente encerra. Aliás, ele me confessou antes de começar essa entrevista que ele gostaria de falar com a gente sobre o Líbano, para aproveitar a minha descendência dele. Vamos anotar essa pauta e trazer aqui na Mundioca.
Não, o Líbano é um país que eu tenho um amor, não por causa do meu pai somente, né? Mas às vezes que eu vou no Líbano, eu me emociono muito, né? Enfim, o Líbano é um país que tem que fazer uma escolha, inclusive, né? Ou ele vai aderir, vai virar uma colônia, voltar a ser uma colônia francesa e americana, né? Como foi até a Segunda Guerra Mundial, ou ele vai fazer uma opção pelo Oriente, né? Então o Líbano também vive o seu impasse interno, né? De qual opção seguir, né? E acho que existe uma coalizão ali liderada pelo Hezbollah, por exemplo, e tem o Partido Comunista, e todas as forças progressistas hoje estão ao redor dessa coalizão, né? Mas que para nós aqui é o que é o Hezbollah aqui no Ocidente, né? É um grupo terrorista, é um grupo extremista, etc, etc, né? Ou seja, a política do Líbano é uma coisa muito interessante de comentar, e um dia a gente comenta por aqui.
Tá certo, então, professor. Depois desse elogio, hoje eu vou sair daqui me achando.
Mas você não precisa se achar, não, você já é.
Tá vendo, Thay? É isso, professor. Obrigada. Olha, meu coração também bate pelo Líbano. A gente volta a conversar sobre o Líbano, sobre a China, sobre outros assuntos. Um grande abraço.
Só você chamar.
Tchau, tchau, professor. Beijo.
Beijo, valeu.
Olha, toda vez que ele fala com a gente no Mundioca, eu fico muito animada.
Eu tô com a minha autoestima lá em cima.
É, sem
hoje nada me abala, hein, depois desse elogio.
É, o elogio, né, não é qualquer pessoa, né? Ele é o autor de um dos maiores best-sellers do nosso tempo sobre a China. Aproveite para ler esse livro. Eu já encomendei o meu, China, o socialismo no século XXI.
Te digo mais, o nosso segundo, eu falei, né? Os dois convidados de hoje são convidados de peso, como todos os dias, né? A gente só traz convidado de peso aqui no Mundioca. Nosso segundo convidado de hoje também é autor de um livro aí bem citado em várias teses de mestrado, de doutorado. É um nome também bem forte aí dentro das relações internacionais. Então, que venha o nosso segundo convidado de hoje.
Opa!
Diego Paltasso, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Geografia do Colégio Militar de Porto Alegre e autor do livro China e Rússia no Pós-Guerra Fria. Seja bem-vindo ao Mundioca. E aí, Diego, tudo bem?
Tudo ótimo. Como é que vocês estão?
Tudo bem. Bom, voltando a falar sobre esse assunto aí, essa possibilidade, né? Algumas pessoas falam sobre uma possibilidade de uma nova Guerra Fria, Estados Unidos e China. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: a instalação de bases militares americanas em países vizinhos tem irritado os chineses?
Na verdade, é um cerco à China e à Rússia. Eu escrevi isso já faz mais de meia década. É uma política de contenção do eixo sino-russo. Por quê? Porque o eixo sino-russo se constitui exatamente no polo emergente e que se contrapõe à hegemonia dos Estados Unidos do sistema internacional, que vem desde a Segunda Guerra Mundial, né? E os Estados Unidos estão criando, portanto, bases, alianças, guerras coloridas, guerras híbridas, né? Revoluções coloridas, em todo esse entorno da massa eurasiana, que parte da Ucrânia, faz todo o contorno pela Ásia Central e chega até o sudeste da Ásia, o Mar da China, Taiwan e Península Coreana. Essa é a lógica de contenção do eixo sino-russo.
Professor, a gente pode afirmar que Estados Unidos e China estão em pré-guerra, como a China já chegou a declarar?
O que tem acontecido é que a ascensão chinesa parece, na percepção das elites americanas, cada dia mais irrefreado. Ou seja, quando os Estados Unidos se aproximaram da China na virada dos anos 60 para os anos 70, era parte de uma estratégia de dividir o bloco socialista, atrair Pequim e tentar levar ao colapso da União Soviética. O que, em certo sentido, ou pelo menos nesse sentido, foi uma estratégia muito bem sucedida. Só que aquela China, do início das reformas e da abertura, nos anos 70, 80, ainda era um país camponês, um país paupérrimo. O que os Estados Unidos talvez não esperavam é que dentro de 3 ou 4 décadas, aquela China seria exportadora de produtos de média e alta tecnologia, estaria na vanguarda tecnológica em vários campos e competindo e até suplantando os Estados Unidos em diversos setores. E isso tem feito a elite americana ficar cada dia mais perplexa. E diante desse caminhão que aparece no retrovisor, né, numa velocidade crescente, os Estados Unidos são forçados a criar estratégias múltiplas para tentar interditar, interceder, prejudicar a ascensão chinesa. Isso inclui desde fomentar processos separatistas na China, que muitas vezes aqui no Ocidente é visto apenas como um movimento altruísta de defesa de minorias, inclui o cerco militar à China com as bases, como você citou no primeiro questionamento, e inclui fomentar uma narrativa do nós contra eles, dando vida àquela velha retórica da Guerra Fria, cuja paranoia se expressa em vários planos, inclusive agora na suposta ameaça do balão espião. Então isso é parte de uma mentalidade nova Guerra Fria, que durante o governo Trump se tornou muito evidente, sobretudo com a guerra comercial, e que hoje vai ganhando contornos cada vez mais graves.
A China fez algum tipo de movimentação para reagir à instalação dessas bases militares?
São movimentos de curto, médio e média duração. Né? Na curta duração, é sinalizar para os Estados Unidos que qualquer violação ao território nacional, aos seus interesses imediatos, vai ser objeto de resposta, como no caso da visita da Nancy Pelosi em Taiwan, ou como nos movimentos de apoio americanos ao separatismo no Xinjiang, ou aos movimentos insurgentes em Hong Kong. Por outro lado, a China também tem uma estratégia de médio e longo prazo. E essas estratégias de médio e longo prazo incluem o fortalecimento da sua capacidade militar, da sua capacidade de defesa, né, capacidade dissuasória, e inclui seu fortalecimento enquanto potência geoeconômica e geopolítica no mundo. Né? Quer dizer, a capacidade da China atrair diversos países para sua órbita, seja em função da sua capacidade comercial, seja em função da capacidade de investimento, seja pela liderança diplomática que ela exerce em diversos mecanismos de integração comercial ou financeiro, é também uma resposta que faz com que os Estados Unidos tenham dificuldade de enfrentar o dragão emergente, né?
Os exercícios na Coreia do Norte, teve um incômodo com esses exercícios que os Estados Unidos fizeram em território coreano? E eu gostaria também que o senhor comentasse a declaração do Biden de que eram só exercícios. Dá para acreditar?
Eu sempre gosto de inverter, né, os termos para elucidar essa questão. Né? Imagina uma manobra entre China, Rússia e Cuba, ou Guatemala, ou México, ali nas imediações territoriais americanas. Se um balão causou esse frenesi, como a gente viu, uma manobra militar com, muitas vezes, inclusive passando sobre a península, aviões portadores de armamento nuclear. Imagina, isso seria absolutamente inconcebível na fronteira imediata dos Estados Unidos. Então, é claro que a posição de força americana certa ou busca estabelecer projeção de poder no entorno imediato da China, o que inclui essas manobras com países vizinhos, o que obviamente seria inconcebível na perspectiva da Casa Branca, no sentido contrário.
Agora, Diego, essa situação das bases militares americanas nas Filipinas, isso pode dar alguma confusão?
Os Estados Unidos estão, diante da ascensão irrefreada da China, né, fortalecendo, na verdade, uma presença que já é histórica. Né, eles estão presentes no Japão, nas Filipinas, em Guam, né, em Singapura, na Malásia. Então, já há uma presença militar histórica dos Estados Unidos ali e que parece estar se fortalecendo. Né. Agora, obviamente que a China não assiste de maneira ingênua esses movimentos. Como eu disse, ela vai fortalecer a sua capacidade dissuasória e, ao mesmo tempo, estabelecer alianças cada vez mais sólidas com países vizinhos que também se sentem inseguros diante da presença americana. Eu lembro que, acho que no final do ano passado, a China fez um giro ali pelos países do entorno da Austrália, firmando algumas parcerias, inclusive no âmbito militar, com aquelas ilhas ali minúsculas, e isso causou um grande frenesi, uma grande inquietação no governo australiano, e isso mostra, né, que pau que dá em Chico dá em Francisco. É bom lembrar, né, que os Estados Unidos recentemente vem fortalecendo aquilo que eles chamam de Quad, né, que é uma aliança entre Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, cujo intuito é eminentemente a contenção, evidentemente, claramente, explicitamente, a contenção da China. Escrevi sobre isso. Só que, de novo, né, enquanto a estratégia americana é predominantemente securitária, a China está preocupada com o crescimento e com a integração regional, que, convenhamos, é do interesse da maior parte dos países periféricos do entorno.
Eu gostaria de te perguntar que tipo de impacto a aproximação entre os Estados Unidos e as Filipinas pode provocar no cenário global.
Os Estados Unidos, eles têm trabalhado, buscado fortalecer relações com os países do entorno da China, né? Algum tempo atrás, algo como 4 ou 5 anos, a Filipinas, inclusive, levou um pleito aos organismos internacionais em relação a reivindicações territoriais no Mar do Sul da China. Eu, inclusive, naquela época escrevi sobre isso, dizendo que era um pleito nitidamente estimulado pelo governo dos Estados Unidos, voltado a criar dificuldades na gestão territorial e diplomática do Mar do Sul, que, de fato, existem disputas territoriais. Agora, a China sabe muito bem que é preciso caminhar com uma certa cautela. O objetivo dos Estados Unidos, esses dias eu usei essa expressão, acho que ela parece pertinente, no sentido de que os Estados Unidos buscam ucranizar os países ali do entorno da China, ou ucranizar Taiwan, ou ucranizar alguma situação no Mar do Sul da China, o que poderia ser um empecilho ao desenvolvimento e ascensão da China.
Agora, essa quantidade de bases americanas nas Filipinas, são 9 bases, né? Esse número é considerado alto?
É, sem dúvida, um cerco, uma demonstração de força, uma demonstração de hostilidade. Agora, a China busca o que eu costumo chamar de a linha de menor resistência, né? Quer dizer, enquanto os Estados Unidos se preocupam em construir muros e apontar armas, a China tem se preocupado através, por exemplo, do projeto ambicioso e importante do Cinturão em Rota, né, ou da assim chamada Nova Rota da Seda, construir estradas, construir ferrovias, né, construir infraestrutura e impulsionar a integração regional e mundial. Não por acaso, hoje, cerca de 140 países do mundo têm a China como principal parceiro comercial, enquanto os Estados Unidos não passam muito de 2 dezenas. Então, a assimetria geoeconômica entre Estados Unidos e China cresce dia a dia. Resta saber se essa estratégia voltada à militarização, ao conflito e à segurança vai dar pé para a Casa Branca.
Agora, essa questão do balão espião, volto a esse ponto, porque eu acho que ele é muito importante. Ficou por isso mesmo? Vai se resolver diplomaticamente? Como é que está esse mal-estar?
Mais uma vez, me parece que os Estados Unidos batem naquela tecla de, digamos assim, apimentar a nova Guerra Fria, né? Não faz nem sentido a China, detentora de um sistema de informática, de informatização, de inteligência artificial, de satélites. A China já tem o seu próprio sistema de posicionamento de satélites globais, etc, etc. Está usando um balão, que é uma ferramenta bastante rudimentar e bastante visível, né? Sendo que a espionagem pressupõe a discrição, pressupõe a invisibilidade para que ela surta efeito. Então, bom, a China disse que se tratava de um balão meteorológico, os Estados Unidos tentou capturar ideologicamente em torno do ocorrido, mas não creio que isso aí possa ter desdobramentos mais importantes.
A gente tem visto aí um avanço da China em várias partes do mundo, né? A China se fazendo presente na África, se fazendo presente também na América Latina. Como que os Estados Unidos estão fazendo para poder conter essa expansão chinesa?
Então, essa estratégia americana que combina, por um lado, o fortalecimento de uma retórica da Guerra Fria e, de outro lado, uma estratégia voltada predominantemente às questões militares, eu acredito que não é suficiente para dar conta daquilo que importa, que é o desenvolvimento, que é a integração, que é o financiamento da infraestrutura, que é o impulsionamento do comércio. Veja bem, vamos pegar um exemplo concreto. O presidente Lula foi aos Estados Unidos Né? É, o Brasil é um dos países mais importantes do mundo, sobretudo na periferia do sistema. Né? O Brasil tem um efeito aglutinador na América do Sul extremamente relevante. O que seria de se esperar? De se esperar que o presidente Biden dos Estados Unidos oferecesse algum tipo de pacote de desenvolvimento, de investimento, de cooperação, de modo a atrair o Brasil, né, diplomaticamente, para o eixo voltado ao Washington, sabendo, sobretudo, que o Lula e o Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, haviam, na sua última gestão, exercido uma inclinação muito forte em favor dos BRICS, em favor da integração sul-americana, da Unasul, etc, etc. E o que a gente viu foi um encontro vazio, foi um encontro com declarações de intenções no campo ambiental, no campo dos direitos humanos, mas do ponto de vista concreto, de acordo, de investimento, de cooperação, não teve absolutamente nada. E mesmo sabendo que o Lula prepara uma visita para a China, e a gente vai poder ver daqui a alguns meses, né, certamente vai ter desdobramentos concretos em termos de cooperação e de investimentos. Enfim, eu acho que na base da vilanização da China, da retórica da nova Guerra Fria e exclusivamente na força, os Estados Unidos não terão condição de frear o desenvolvimento chinês. E aqui eu quero fazer uma comparação com a velha Guerra Fria. Os Estados Unidos lideraram a velha Guerra Fria não por causa apenas dos golpes que foram importantes, da força militar e da narrativa antissoviética. Eles tiveram a liderança no mundo do pós-guerra porque tinham a vanguarda tecnológica, porque eram os principais investidores da maior parte dos países do mundo, porque dominavam os mecanismos de financiamento e de desenvolvimento, e isso dessa vez está deslocado para o eixo oriental, mais precisamente em Pequim.
Se a gente pudesse fazer um ranking das maiores preocupações americanas quanto à China, quais seriam, assim, as que estariam no topo? China com a América Latina, China com a África, China com Rússia, China por estar no BRICS, quais?
É uma excelente questão. Eu creio que a maior preocupação no momento é o eixo sino-russo, né? Porque envolve dois países de grandes dimensões territoriais, dois países que têm assento no Conselho de Segurança da ONU, dois países que são potência nuclear, dois países que compõem aquilo que se chamava de Heartland, né, a grande massa eurasiática, portanto, representa um contingente territorial, demográfico e econômico muito expressivo, e países que, por sua vez, exercem um efeito gravitacional muito importante sobre parte da Europa, sobre parte do Cáucaso, sobre parte da Ásia Central e da Ásia. Acho que a preocupação fundamental é essa. E, ironicamente, né, a atual gestão, ao provocar essa guerra na Ucrânia, ao estimular a guerra na Ucrânia, empurra cada vez mais a Rússia para o colo da China, né? Fazendo justamente o contrário daquilo que o Kissinger tinha feito nos anos 70, quando o objetivo era atrair a China para separar o eixo russo. Inclusive, o Mersheimer, o Kissinger deram declarações recentes apontando o grande equívoco dessa guerra na Ucrânia, que, se por um lado afasta a Rússia da Alemanha, que também sempre foi um temor dos Estados Unidos, por outro, empurra a Rússia cada vez mais para o fortalecimento das suas relações com a China.
Falando agora sobre a questão de Taiwan, por que essa questão interessa tanto aos Estados Unidos?
Na verdade, tem duas questões fundamentais, pelo menos aí. A primeira é tentar causar uma fratura territorial na China, né? Lembrando que território é uma questão muito importante para qualquer país. A amputação territorial tem um peso histórico, político, diplomático, simbólico muito grande. Mas no caso de Taiwan, esse peso é ainda maior. Por quê? Porque Taiwan produz 80% dos semicondutores de menor tamanho, que são os mais avançados tecnologicamente, e, portanto, estão na base aí da indústria de alto valor agregado. E parte da estratégia americana de contenção da China tem passado justamente por tentar dificultar o acesso chinês aos semicondutores e às tecnologias que permitiriam à China definitivamente ombrear os Estados Unidos um dos segmentos mais importantes da moderna economia mundial.
No ano passado, a Nancy Pelosi foi a Taiwan. Ela não foi convidada, mas ela foi. E o sucessor dela também está pensando em ir. Como é que você avalia essa situação? Qual o desdobramento que isso pode ter?
A China, nesse caso, né, vê claramente a ruptura daquele acordo lá da década de 70. Foram dois acordos, um de 72 e outro de 79, no qual os Estados Unidos reconhecem haver uma só China, a China continental, e Taiwan como parte inviolável do território chinês. Essa mudança de política, de orientação por parte dos Estados Unidos é justamente mais um ingrediente do crescimento da rivalidade sino-estadunidense que vem sendo provocada pela Casa Branca, né? A gente observa que é uma estratégia multinível voltada a criar dificuldades, criar constrangimentos para a China. Um deles é a dimensão territorial, outra é a dimensão tecnológica, e no caso de Taiwan, obedece a esses dois objetivos.
Gostaria que você comentasse também o pacote de sanções às empresas chinesas.
Esse é um ponto importante, né? Recapitulando, a guerra comercial começa ali logo no início do governo Trump, por volta de 2017, né? E a partir dali, o foco fundamental é a Huawei, que é uma empresa detentora da tecnologia 5G, que por sua vez é uma tecnologia base para tudo aquilo que se faz hoje na assim chamada indústria 4.0. Então, o primeiro foco foi esse, tentar impedir o desenvolvimento e a atuação global da Huawei. No segundo momento, o objetivo fundamental se voltou contra o desenvolvimento da indústria de semicondutores chineses, como eu havia citado. E essa estratégia de tentar atrapalhar o desenvolvimento desse segmento na China, ela tem se dado em vários campos. Um deles, de maneira ilustrativa, né? A principal empresa que produz a máquina que corta esses microchips, a ASML, que é uma empresa holandesa, foi proibida pelo governo norte-americano de exportar esses equipamentos para a China. Só para ver como é que funciona o assim chamado livre mercado. Uma outra medida que os Estados Unidos tomou recentemente, agora já no governo Biden, foi dizer que todo cidadão americano ou todo cidadão que tenha passaporte ou nacionalidade americana não pode trabalhar em empresas chinesas de semicondutores, porque se fizerem isso, perdem a cidadania, perdem o passaporte americano. O objetivo, óbvio, é esvaziar as grandes empresas americanas de inteligência global, de especialistas, técnicos, engenheiros, que porventura trabalhem em grandes corporações chineses. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos criou o assim chamado Chip 4, né, que é a associação de quatro países: Estados Unidos, Coreia do Sul, Taiwan e Japão, que são os maiores produtores de semicondutores, de modo a tentar evitar com que essas empresas exportem para a China e, por sua vez, prejudicando todo o desenvolvimento chinês, né, dado que hoje em dia, desde um automóvel até uma geladeira, passando por um telefone ou um notebook, tem uma grande quantidade de semicondutores que fazem parte da programação, dos sistemas digitais embarcados nesses equipamentos.
Quantas bases militares os Estados Unidos têm fora do seu território e onde essa presença militar é maior?
O último dado, ainda quando o Muniz Bandeira estava vivo, né? As estimativas são de 700 a 800 bases, né? É óbvio que com graus variados de equipamento, quantidade de pessoas. Agora, a maior parte dos países do mundo tem algum tipo de infraestrutura militar americana, e se nós olharmos, a maior parte dessas bases estão distribuídas em locais estratégicos, ou seja, próximo de estreitos, próximos de canais interoceânicos, um país produtor de petróleo, né? Enfim, certamente não é uma distribuição aleatória. É, sem sombra de dúvida, a maior infraestrutura de poder global que já se viu, né?
Para encerrar, Diego, eu queria fazer uma projeção aqui. Sei que a gente não tem bola de cristal, né? Mas o que significaria para o mundo se, de fato, essa pré-guerra que tanto se fala se tornasse real, se tornasse uma guerra? O que, que isso poderia representar para o mundo?
A capacidade militar sino-estadunidense, permitiria a destruição mútua assegurada, como se dizia nas épocas da Guerra Fria, dado que a capacidade nuclear levaria à destruição do planeta como um todo. Assim como na Guerra Fria nós não tivemos um conflito aberto entre as duas superpotências em função dessa capacidade de destruição mútua assegurada, me parece também pouco provável um conflito aberto entre Estados Unidos e China nesse contexto. Isso não quer dizer que, assim como na Guerra Fria, você não possa ter outros palcos de guerra que reflitam, né, que sejam tabuleiros onde se expressem o poder dessas potências. A própria guerra da Ucrânia não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra na Ucrânia, entre os Estados Unidos, a OTAN e seus aliados, né, e a Rússia, cujo palco é a Ucrânia. A Ucrânia é a ponta de lança dos interesses da OTAN na fronteira imediata da Rússia. Da mesma forma, se ocorresse um conflito ou em Taiwan ou no Mar do Sul, né, não seria um conflito entre China e um desses países, mas seria um conflito entre Estados Unidos e China ocorrendo num território menor da imigração desses países.
Tá certo, nós conversamos com o Diego Pautasso, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Geografia do Colégio Militar de Porto Alegre e autor do livro China e Rússia no Pós-Guerra Fria. Muito obrigada por esse bate-papo, Diego, que a gente volte a conversar em outras oportunidades.
Obrigado pelo convite e contem comigo sempre que precisar.
Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço, tchau.
Melina, vamos ter que acompanhar como vai seguir esse embate aí.
A nossa pergunta ainda não foi respondida,
se estão em pré-guerra ou não. Parece que sim.
Olha, você, mundioca, que está nos ouvindo, que gosta tanto de China, nossa audiência mostra isso, né? Que China é um dos assuntos que os mundiocas mais gostam. Você que adora falar sobre a China, que gosta de se manter informado, que quer ir na raiz dos conflitos, das tensões que acontecem no mundo, você pode dizer para mim e para a Thay, Estados Unidos e China estão em pré-guerra? Não de acordo com Xi Jinping, não de acordo com Lula?
Na sua opinião.
Eu quero saber.
Vai lá no Twitter, @mundiocaconk, e responda essa pergunta. A gente vai te dar um tempo para pensar, porque agora tá vindo um mundo bizarro aí, ó.
Mundo bizarro.
Já pegou algum voo errado, Melina?
Graças a Deus, até hoje não, espero continuar assim.
Não, eu achei a história de hoje bem bizarra, porque além da falta de atenção do passageiro, achei que houve uma falta de atenção também dos funcionários da companhia aérea. Se liga só. Um homem que viajava de volta para casa após um período de 2 semanas na Turquia quase acabou voando para o destino errado. O Matt Hodges, de 56 anos, só percebeu o engano ao fazer um comentário com outros passageiros e perceber que eles estavam indo para um outro aeroporto, né? Diferente do aeroporto para onde ele queria ir, que fica nos arredores de Londres, e não o aeroporto para onde ele queria ir, que é 220 quilômetros de distância. Os dois têm uma distância aí de 220 quilômetros. Ao tabloide britânico The Sun, o homem contou como aconteceu o mal-entendido. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu atravessei a ponte aérea, caminhei até o avião, apresentei o meu cartão de embarque e me sentei, e disse, mal posso esperar para voltar para Birmingham. As pessoas começaram a rir e disseram, você quer dizer Gatwick? Foi o que ele contou, né? Fecha aspas. Aí ele disse que ainda que após uma verificação de segurança foi instruído a seguir em frente e que não foi questionado por nenhum funcionário da companhia aérea, inclusive pela funcionária que validou o cartão de embarque dele antes de acessar a aeronave errada. Olha a falta de atenção.
Pois
porque
é.
Geralmente a pessoa confere ali, né? Se tá indo pro lugar certinho.
Ainda mais uma coisa importante como essa, foi realmente um desleixo, uma negligência da equipe.
Ainda bem que ele comentou, né? Se fosse igual a mim, que chega, sento e não falo nada, se estiver viajando sozinha, não falo nada com ninguém, só ia perceber quando chegasse no local de destino.
Já pensou? Você querer ir pra... Tudo bem que a distância que eu vou falar é maior, tá? Querer ir pra São Paulo e parar em Porto Alegre?
Rapaz, olha aí.
Não dá não, né?
Não dá. Quando percebeu o erro, o Matt desesperadamente acionou uma aeromoça e explicou a situação. Como o avião já havia iniciado o processo de saída do portão de embarque, ele ainda precisou aguardar cerca de 15 minutos até que conseguisse mudar de avião. Em nota divulgada após o incidente, a companhia aérea disse que a situação foi rapidamente resolvida e pediu desculpas pelo erro. Agora, a pergunta que não quer calar. Ele teve que esperar ainda 15 minutos. Será que o avião certo já tinha saído? Que imagina aí, o transtorno podia ser pior. pior.
Pois é, nossa, esse cara aí tava zicado, hein? Tava, acordou com o pé esquerdo,
devia
tava
tá bem cansado pra não ter prestado atenção aí pra onde estava indo.
É, mas acontece, né? Uma coisinha ou outra no nosso dia a dia, ela passa. Realmente, eu acho que pode ter sido, não culpa, né? Mas negligência mesmo do pessoal da companhia aérea, que não checou o ticket.
É, então fica a dica aí. Se você trabalha em companhia aérea, sempre confira o ticket pra ver se a pessoa tá embarcando para o destino certo e não acabar virando personagem aqui de mundo bizarro. E aí, pensou na resposta, Mundioker?
Olha, não sei se você pensou, mas pelo menos te cutucou e isso aí já é uma coisa legal.
É, isso é verdade. Bom, se você pensou e chegou a uma resposta, compartilhe conosco lá no Twitter, no @mundioca.com.k. Aproveita.
Eu sempre peço, fala comigo, fala com a Thay, dá o seu joinha. Seu engajamento é muito importante pra gente, até pra gente saber se a gente tá acertando ou não.
Aproveita e compartilha também esse episódio com outras pessoas que você imagina que também vão ficar intrigadas com essa pergunta, que vão se interessar pelo assunto. É só dar aquela dica para os seus amigos, seus familiares. Ó, o Mundioca você encontra lá nas principais plataformas digitais ou então lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
Não perca a oportunidade de estudar geopolítica, de entender o que está acontecendo. Eu sempre falo isso, não com o que, quando, por que, onde e como, que é o lead do jornalismo, né? Aquela informação superficial. Aqui a gente não é superficial, a gente vai na raiz. É isso que é o Mundioca.
É isso, e aguarde o próximo episódio que tem mais vindo por aí. A semana tá só começando.
Oba,
tchau, Melina.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.